não é uma redução notável, senhora deputada. Quanto à Direção-Geral de Reinserção Social, a senhora deputada sabe, tão bem quanto eu, que a componente mais importante de receita da Direção-Geral são taxas e emolumentos que diminuíram drasticamente durante a pandemia. Agora eu vou perguntar-lhe uma coisa. Ficaram salários por pagar? Ficou alguma coisa por fazer na Direção-Geral? Não, cumpriu-se a palavra do Governo. As verbas que fossem necessárias por a receita de taxas e emolumentos serem suficientes seriam transferidas e foram. Mas eu vou terminar dizendo o seguinte, senhora deputada, nunca lhe ouvi aqui, nem a si, nem a ninguém do PSD, uma palavra positiva acerca do sistema de justiça em Portugal. Aliás, ao longo dos 2 anos de pandemia, o que os senhores fizeram foi vir aqui, mês sim, mês não, anunciar a hecatombe na justiça. E sabe, senhora deputada, todas as instituições de justiça resistiram e continuaram a servir os portugueses. E é isso que vai continuar a acontecer.
Muito obrigado, senhora deputada. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o deputado Pedro Pinto.
Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Já aqui falámos da importância de reverter a extinção do CEF. Hoje voltamos a exigir ao Governo que o faça, porque não podemos condenar os portugueses à insegurança e à violência. Uma extinção que, recordemos, foi feita para agradar aos principais inimigos das forças de segurança que têm como rosto o Bloco de Esquerda. Aliás, eles olham para baixo e não têm coragem de olhar cá para cima. Senhor Ministro da Administração Interna, ouviu na passada quarta-feira fazer uma espécie de comparação entre os nossos imigrantes que foram à procura de uma vida melhor e que chegaram aos outros países e não lhes deram nada, com os migrantes que chegam a Portugal e lhes dão tudo, dinheiro, casa, luz, sem fazer nada. É chamá-los para entrar no país que nós damos tudo, sem querer nada em troca. Vamos ao retrato real do país. As forças de segurança, abandonadas pela esquerda e pela extrema-esquerda, é o socialismo a funcionar. Esquadras a cair de podre, aqui bem perto de Lisboa, por exemplo, na Moita do Ribatejo, ou até algumas que fecham à noite, por falta de efetivos e outras até com falta de viaturas de serviço. Esquadras degradadas, onde chove lá dentro, computadores do século passado e burocracia a mais para quem vai fazer uma queixa. É este o legado de Eduardo Cabrita. Os subsídios de risco são uma utopia. Não dão nem para as despesas, com alguns agentes quase a pagarem para trabalhar. Este orçamento sobre admissão nas forças de segurança pouco ou nada diz. Apenas que serão reforçados o número de efetivos. Mas quantos? 1, 2, 3? O Primeiro-Ministro ontem já mostrou que sabe contar. Pelo menos até 7, que são as páginas do seu orçamento onde se vendeu ao PAN mais do que aquelas que dedicou às forças de segurança. E se vamos para o interior do país, já hoje aqui se falou do interior do país, aí o quadro ainda é pior, degradante e preocupante. Abandono total dos territórios, falta de meios, falta de efetivos e, em alguns casos, as pessoas entregues à sua sorte às mãos de determinadas famílias. A resposta dos agentes da autoridade é sempre a mesma. Não podemos fazer nada. Não temos meios, nós queremos, mas não podemos. Homens e mulheres, sem proteção, para si e para os seus familiares. Uma patrulha para 100 km quadrados. É esta a realidade em Trás-os-Montes, nas Beiras, no Alentejo ou no Algarve. Ainda há uns meses vimos 2 militares da GNR em Reguengos de Monsaraz sem poder fazer nada perante desacatos na esplanada de um café, que terminou com um atropelamento. foi-lhes levantado, imagine-se, um processo por inação. Dois militares contra uma família de 10 ou 12. Este é o país real, o país esquecido por António Costa. Senhor Primeiro-Ministro, Senhor Ministro da Administração Interna, perguntem a antigos autarcas socialistas, que hoje são deputados, e vejo aqui pelo menos três, o caso da autarca de Deixa, a autarca de Alfândega da Fé, ou do Ricardo Pinheiro em Campo Maior, ou também do autarca de Ourique. Se é verdade ou não o que estou a dizer. Pergunte-lhes o que é viver no interior e sentir-se sem segurança e com o abandono do poder central. Ontem, os socialistas falaram nesta casa que o governo de Passos e Portas fechou postos da GNR. É verdade, fecharam alguns. Mas não podem fugir à realidade. É que a grande maioria desses postos foram fechados por José Sócrates. E sabem quem é que era o Ministro da Administração Interna? António Costa! António Costa! Eu percebo que digam agora que José Sócrates vos aldrabou. Não vos aldrabou a vós, mas sim a todos os portugueses. Mas existe um carimbo que, por muitas voltas que deem, não se podem livrar. Podem fazer o pino, a cambalhota, mas José Sócrates tem o carimbo do Partido Socialista. As forças de segurança têm sido vítimas de bárbaros atos de agressões. Pergunto a este governo se vão ter a coragem de aceitar a proposta do Chega para aumentar as penas para os crimes contra as forças de segurança. É que no voto de condenação que apresentámos na primeira comissão, a condenar as agressões que foram alvo os militares da GNR na Vila de Cuba, todos os partidos se abstiveram. Esconderam-se. Faltou coragem para dizer sim, condenamos qualquer ato de violência contra as forças de segurança. Não é abstenção, é sim ou não. Chega do politicamente correto, condenam ou não condenam. Para terminar, Sr. Primeiro-Ministro, deixo-lhe mais duas perguntas. Quantos efetivos vão integrar mais as forças de segurança? E o que pretende fazer com os postos GNR fechados pelo interior do país? Ontem tivemos aqui o País das Maravilhas de António Costa. Mas nós trazemos aqui o retrato do país real. Sabemos que nem todos os políticos o conhecem. Até porque houve alguns que apenas fizeram campanha em alguns distritos, porque era onde podiam eleger deputados. Mais um bocadinho não saíam do Príncipe Real ou da Ribeira do Porto. Mas nós conhecemos a realidade do país, dos portugueses comuns. Um país a quem o senhor prometeu que não deixava ninguém para trás, mas deixou. Para além do desprezo obsessivo da extrema-esquerda pelas forças de segurança, deixou 2 milhões de portugueses no limiar da pobreza, muitos sem trabalho, 1 milhão sem médico de família, sem poder pagar a luz ou o gás, sem esperança, sem poder encher o depósito, sem futuro. Nós cá estaremos para os defender, porque não desistiremos de Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção em nome do Governo, tem a palavra o Sr. Ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos.
Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, estamos reunidos nesta Câmara para discutir o Orçamento de Estado. Um orçamento é um instrumento financeiro que define as escolhas concretas do Governo para o ano seguinte. Mas é também um momento político da maior importância, que não se limita nem à dimensão financeira da governação, nem a um horizonte de curto prazo. Não se limita à dimensão financeira porque uma política orçamental deve ser sempre coerente com os valores que defendemos. Os valores em que assenta uma comunidade de membros livres, cuja vida em comum lhes garante direitos iguais e lhes estabelece deveres. Deveres tanto maiores quanto maior for a capacidade de contribuirmos para a comunidade. E não se limita ao curto prazo, porque a política só faz sentido quando pensada no tempo longo. No tempo longo do passado e no tempo longo do futuro. Porque é o tempo longo do passado que nos permite tirar lições das políticas que melhoraram a qualidade de vida da comunidade, ou, pelo contrário, das políticas que a fizeram estagnar ou regredir. E é no tempo longo do futuro que podemos e devemos projetar as transformações que sonhamos e queremos fazer no nosso país. Senhoras e senhores deputados, conhecemos todos a crítica predileta da direita ao governo. A de que este não gosta, não quer ou não consegue fazer reformas. A direita adora a palavra reforma, que emprega de forma abusiva e avulsa, talvez porque já ninguém saiba muito bem o que ela quer dizer, como se a sua evocação a dispensasse dela própria a apresentar de forma rigorosa que reformas quer, exatamente. Quero aqui falar-vos do investimento transformador que estamos a fazer na ferrovia e na habitação. Não estamos a fazer intervenções de cosmética ou melhorias incrementais, estamos a transformar de forma profunda, duradoura e estrutural as políticas de habitação e de mobilidade ferroviária em Portugal. Transformação profunda, duradoura e estrutural. Daquela que exige persistência, empenho e paciência, daquela que exige muito trabalho na correção de políticas erradas que durante muito tempo, por ação ou omissão, serviram mal à nossa comunidade. Transformação, em primeiro lugar, de um paradigma de mobilidade dependente do transporte rodoviário individual, ineficiente e poluidor, para um paradigma centrado no transporte coletivo, nomeadamente ferroviário. No comboio, protegemos o ambiente, descongestionamos as cidades, poupamos e fazemos o país poupar. No comboio, lemos, ouvimos música e trabalhamos. Quando escolhemos o comboio, não estamos apenas a fazer uma escolha boa para nós, estamos a fazer uma escolha boa para os outros. Mais uma pessoa no comboio é, na maioria das vezes, um carro a menos nas estradas, um carro a menos a ocupar estacionamento e um carro a menos a poluir. O benefício do transporte público não é o lucro. É antes permitir que todas as pessoas, independentemente da sua condição, tenham acesso ao espaço público, à escola, ao trabalho, à cultura. É por isso que o comboio é tão transformador. Ao mesmo tempo que enriquece a experiência individual e democratiza a comunidade, contribui para responder a problemas de todos, mesmo àqueles que não usam o comboio. Combater as alterações climáticas e descongestionar as cidades. É por tudo isto que iniciámos o maior investimento já feito em Portugal na ferrovia. E é longo o caminho de transformação percorrido. Depois de décadas em que a ferrovia esteve ao abandono, em que se encerraram linhas, em que se deixou a CP sem rumo e a acumular dívida sem fim, o caminho de ferro voltou a estar no centro do debate sobre a mobilidade. Com o nosso trabalho, a CP ganhou um contrato de serviço público. Vai ver a sua dívida saneada, vê a empresa de manutenção EMF voltar à sua casa, a oficina de Guifões a reabrir, o número de trabalhadores a ser reforçado, os seus comboios mais limpos e as supressões reduzidas para níveis históricos. Recuperou dezenas de unidades, entre carruagens, locomotivas e automotoras, estavam abandonadas e a apodrecer pelo país. Dezenas de unidades cuja recuperação custou 9 milhões de euros, mas que novas custariam 138. Comprou 51 carruagens à Renfe por 1,7 milhões de euros, a que se somarmos o custo de renovação ficarão por 11, quando estiverem todas renovadas. Se fossem novas, custariam 51 milhões. Mas como este material recuperado não é suficiente, a CP ainda lançou um concurso para a maior compra da sua história. 117 comboios novos, que se somam aos 22 que já estavam contratualizados para o Serviço Regional. O nosso trabalho, porém, não se reduz à CP. Portugal tem, neste momento, praticamente toda a sua rede ferroviária em obras, que visam eletrificar a rede, aumentar a competitividade do transporte ferroviário de mercadorias e ligar os nossos portos à Espanha. E a menos de 2 anos do fim da execução de Ferrovia 2020, já iniciamos o próximo ciclo de investimentos. A transformação na ferrovia continuará, com 3 prioridades fundamentais. Atingir até ao final da década o objetivo de ter toda a rede ferroviária nacional eletrificada. Reforçar a capacidade da rede nas 2 áreas metropolitanas, com a modernização da linha de Cascais e a quadruplicação da linha entre o Arieiro e Braço de Prata em Lisboa e da linha entre Irmesinde e Contumil no Porto. Finalmente, construir uma linha de alta velocidade, de grande capacidade, ligando Lisboa ao Porto, passando por Leiria, Coimbra e Aveiro, seguindo para o aeroporto de Sá Carneiro, Braga e Vigo. Um eixo ferroviário que vai permitir reduzir muito os tempos de viagem entre estas cidades, mas também entre elas e várias cidades do interior. Um eixo ferroviário que vai mudar radicalmente como se vive, trabalha e viaja em Portugal. Se isto não é uma reforma profunda, duradoura e estrutural na mobilidade, é o quê? Este investimento na ferrovia não se fica pela CP e pela infraestrutura. Ele está a ter consequências na nossa indústria e nas nossas empresas. Primeiro porque a incorporação nacional nos comboios que estamos a recuperar chega a 90%. Depois porque no caderno de encargos para o concurso dos comboios novos somos muito claros nos incentivos para a sua fabricação no nosso país. E são já vários os fabricantes concorrentes que afirmaram a intenção de construir uma fábrica em Portugal. Por fim, porque criámos o Centro de Competências Ferroviárias em Guifões, Matosinhos, no